parceiros co-organizadores. Isso, no estudo, dá um impacto total entre 707 e 859 milhões de euros no PIB, impostos gerados entre 312 e 394 milhões de euros e um acréscimo de 2,3% nas receitas habituais do turismo, estimando-se entre 300 a 500 mil visitantes. Senhor Deputado João Almeida, peço-lhe desculpa, mas aproveitando a ocasião, fica também esta referência. Sobre as questões que coloca, eu de facto já abordei quase todas, mas aproveito duas, vá. Relativamente à diretiva de retorno, é um dos casos onde Portugal pode exprimir a sua solidariedade e o seu empenho, apesar de não ser um dos países mais afetados por isso. Mas é nestes momentos em que nós também devemos, no fundo, partilhar as dores, as dificuldades que os outros têm e que nos podem tocar a nós noutra dimensão. Sobre a relação com os Estados Unidos, para ser muito claro, o governo português apostará fortemente em dinamizar as relações bilaterais com os Estados Unidos. Instamos a União Europeia a que também o possa fazer, mas não há dúvidas nenhumas. Os Estados Unidos da América são um parceiro político, um parceiro, um aliado militar e um parceiro económico cada vez mais relevante, diga-se, do ponto de vista da nossa balança comercial com os Estados Unidos da América. Nós temos muito interesse em captar, em atrair investimento americano e em continuar a fazer crescer a visita de turistas americanos, que são neste momento o terceiro contingente, mas o mais importante no dinheiro per capita que deixam aqui.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, até um minuto e meio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, enquanto corriam aqui os trabalhos, permita-me fazer esta breve referência. Tivemos hoje uma decisão histórica no que diz respeito à legislação aprovada por esta Assembleia em matéria de proteção animal, porque pela primeira vez foi deduzida a acusação por causa dos incêndios de Santo Tirso na Serra da Agrela, que matou mais de 70 animais, contra o médico veterinário municipal, contra a coordenadora da Proteção Civil e contra os proprietários, o que para nós é de facto um feito histórico e uma aplicação eficiente da legislação que saiu desta Casa. E pegando naquilo que acabou de referir do Mundial e também com esta ponta com a causa animal, apelava ao Sr. Primeiro-Ministro que faça os bons esforços para que o Governo de Marrocos não abata os mais de 300 mil animais que já disse que iria abater por conta do Mundial. Não é uma política consentânea com a da União Europeia e, nesse sentido, há mais a fazer, inclusive é no que diz respeito aos direitos humanos, para com o povo saori, e espero também que a nossa organização, que tanto nos orgulha, não fique manchada por estas duas circunstâncias. Gostaríamos também de dedicar aqui uma palavra relativamente à queda do regime na Síria e que haja de facto este acompanhamento em matéria de direitos humanos e nesta transição. Por fim, gostaria de lhe colocar uma questão em relação ao acordo UE-Mercosul, porque de facto ele tem sido muito contestado pelas organizações do ambiente. Sabemos que quer em matéria de desflorestação, quer em matéria também de respeito do povo indígena, há aqui muito a fazer, mas também não podemos ignorar o impacto que isto pode ter para a economia portuguesa, em particular para a pequena agricultura dos Estados-membros, e nesse sentido parece-nos que é com preocupação que verificamos que Portugal não adotou uma postura mais defensiva da nossa agricultura em Portugal, mas também não se posicionou contra este mesmo acordo, que poderá vir a ser muito nefasto para os nossos agricultores e que também vem aqui promover mais de 25% de desflorestação, o que é contrário até aos princípios da própria União Europeia.
Para terminar este debate e para responder à Senhora Deputada, tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Inês Sousa Real. Relativamente a esta última questão, não deixa de ser curioso, porque a Senhora Deputada invoca aqui a contestação que as organizações da área do ambiente oferecem a este acordo. O que vai precisamente em sentido contrário àquelas outras acusações, que são a de que nós vamos ser altamente penalizados. E penalizados do ponto de vista económico, e a Senhora Deputada também o referiu. Pois nós estamos, como sempre, no ponto de equilíbrio. O que nós queremos, efetivamente, e por isso nós aderimos, em primeiro lugar, à iniciativa da Presidente da Comissão Europeia de, já neste início de ciclo, fechar um dossiê que tem 20 anos de negociação interminável. O que nós queremos é precisamente um justo equilíbrio entre as regras que nós aplicamos a nós próprios sobre a preservação do meio ambiente, sobre matérias sanitárias e aqueles que são os parceiros comerciais que já colocam cá os produtos. É que parece que nós vamos facilitar a entrada de produtos agropecuários em Portugal vindos da América do Sul, quando eles já cá estão. E já cá estão em condições que são bem mais penalizadoras do nosso interesse, dos nossos agricultores, da nossa pecuária, do que aquilo que será a aplicação deste acordo. É, pelo menos, a nossa convicção. E, sinceramente, creio que, atendendo à relação... Eu não queria estar a dizer isto de uma maneira, enfim... possa ser entendida pouco solidária no contexto europeu, mas nós temos uma relação privilegiada com aquele espaço geográfico. Nós temos uma relação não só com o Brasil, como com os países vizinhos. Nós podemos, efetivamente, até aproveitar este acordo para sermos, do ponto de vista comercial e económico, uma porta...
Terminou o tempo, mas eu penso que a ideia que o Sr. Primeiro-Ministro transmitiu passou. Despedimos-nos do Governo, já poderão retirar-se, os deputados ainda não, porque ainda temos aqui algumas informações pertinentes, começando por dizer que também tiveram presentes nesta sessão pelo menos um deputado por videoconferência, que foi o Sr. Deputado Marcos Postrelo, portanto a sua presença fica também registada. Relativamente à sessão de amanhã, é longa, recordamos que a sessão começa às 14 horas e tem o primeiro ponto, proposta de lei 32 do Governo. O ponto 2, agendamento da Iniciativa Liberal com o projeto de lei 214, cria a possibilidade da família de acolhimento ser candidata à adoção e tem diversas iniciativas de outros grupos parlamentares arrastadas. O ponto 3, projeto de lei 283 do Partido Socialista, relativamente à arbitragem para a apreciação dos fundamentos de denúncia de convenção coletiva. O ponto 4, projeto de resolução 317 do CDS-PP, recomenda ao Governo medidas de proteção do património nacional. O ponto 5, projeto de resolução 445 do PCP, aumenta o salário mínimo nacional para 2025 e tem iniciativas arrastadas de outros grupos parlamentares. O ponto 6, projeto de resolução 242 do Chega, recomenda ao Governo a criação da carreira especial de medicina dentária no SNS e tem diversas iniciativas de outros grupos parlamentares arrastado. O ponto 7, projeto de lei número 167 do Bloco de Esquerda, altera o regime de garantia de alimentos devidos a menores e tem projetos de lei de outros e de resolução de outros grupos parlamentares. E depois dois pontos sem tempos. O ponto 8, projeto de resolução 305 do PSD e CDS-PP para a constituição de uma comissão eventual para avaliar o sistema de proteção civil e combate a incêndios. E o ponto 9, com vários projetos de lei do PSD e do CDS-PP, o 275, o 276, o 326 e o 327, tudo de elevação de povoações. De São Salvador de Árvore à categoria de vila, de Palmeira à categoria de vila, de Pombeiro da Beira à categoria de vila e da povoação da Venda do Pinheiro à categoria de vila. O ponto 10 termina com votações regimentais, também já tem acesso ao guião. Até amanhã, bom descanso, senhores deputados.